Cassete 60.
No Cassete 60, dificilmente deixamos passar uma história de espiões, sobretudo quando falamos em espionagem entre os Estados Unidos e a União Soviética. E numa época em que se vive um clima de autêntica Guerra Fria, não podíamos deixar de falar de John Walker.
John Walker Jr. era um oficial da Marinha Norte-Americana, especialista em comunicações, que durante 17 anos espiou para o KGB. Walker passou informação secreta, incluindo a solução para códigos encriptados e relatórios sobre movimentações de submarinos. Começou por fazer o trabalho sozinho, mas rapidamente recrutou um amigo, depois do irmão e até o próprio filho.
Diz-se de Walker que era o mastermind de uma família de espiões, o controlador de uma rede e representa para muitos a maior quebra de segurança da história da Marinha Norte-Americana.
Foi preso precisamente neste dia, 20 de maio de 1985, e ainda hoje, passados 37 anos, é recordado pela imprensa norte-americana e por historiadores e especialistas em segurança pela forma como durante 17 anos conseguiu gerir esta rede sem ser detectado.
Começou por vender informação para pagar as dívidas de um bar do qual era dono na Carolina do Sul, atraiu membros da família em operações de espionagem e chegou a usar uma vez a própria mãe, que até serviu de correio e de que forma involuntária entregou material secreto.
Estima-se que Walker tenha feito cerca de $1 milhão como espião. Mas a carreira no mundo do crime acabou quando a ex-mulher e a filha o denunciaram. É preciso não ter muita sorte. Bárbara sabia das atividades durante anos e, num acesso de raiva, ligou para o FBI. Walker chegou até a tentar recrutar a filha.
As autoridades afirmaram que os documentos que Walker passou à União Soviética transmitiram informação valiosa sobre operações militares, incluindo o funcionamento de satélites de espionagem americanos, os códigos de autenticação para lançar mísseis nucleares e a precisa localização de sensores subaquáticos usados para detectar submarinos russos. Vitaly Yurchenko, uma alta patente do KGB que desertou para os Estados Unidos, chamou à rede familiar de John Walker a operação mais importante da história do KGB. E da parte da Casa Branca, não o negaram. O responsável pela Marinha, na administração Reagan, disse numa entrevista que, no caso de uma guerra, os Estados Unidos teriam perdido muitas vidas à conta da vida paralela do Walker.
Michael, o filho, e Whitworth, o amigo, foram os responsáveis diretos por passar planos detalhados de batalhas.
Michael, his son, who is a member of the spy ring, and Jerry Whitworth, his best friend, who is a member of the spy ring, gave specific battle plans away.
O autor do livro Uma Família de Espiões a explicar que detalhes sobre uma possível invasão de Cuba ou até um ataque à União Soviética foram passados ao KGB. Foram quase 20 anos a vender segredos, milhões de mensagens codificadas, informações, planos, documentos.
Como ele começou a fazer parte do serviço de espionagem soviético, também é interessante. Como técnico de comunicações estacionado em Nordfold, Walker copiou assim ilegalmente documentos encriptados sobre códigos usados pela Marinha e em 1968 entrou pelo seu próprio pé na Embaixada da União Soviética em Washington para vender informação.
Foi a primeira vez de muitas em que contactou com agentes do KGB. Ou seja, não foi atraído pela secreta russa. De livre vontade, decidiu ser espião para o maior inimigo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria.
Walker nunca se retratou ou mostrou arrependimento. Declarou-se culpado em 1986 e em troca de uma pena mais leve para o filho, deu aos investigadores toda a informação que durante anos passou aos russos.
Em entrevistas para jornais e revistas, fez declarações incríveis como esta: os supermercados protegem melhor a pasta de dentes do que a Marinha protege os seus segredos mais secretos.
Ao autor de Uma Família de Espiões, que ouvimos há pouco, ele mostrou-se estupefacto pela falta de apreço dos agentes do FBI quando o detiveram. Infelizmente não temos o áudio desta frase, mas o que ele disse foi isto: aqui estava eu, a pessoa que tinha organizado com sucesso o maior grupo de espiões da história dos Estados Unidos, e aqueles tipos estavam mais preocupados em fazer um comunicado à imprensa. Ter a atenção do público era mais importante do que usar-me como um agente duplo.
Walker tem outras tiradas. Em entrevista ao Washington Post, em 1989, disse que nunca teve queixas dos governos para quem trabalhou ao mesmo tempo. O trabalho para a Marinha norte-americana era exemplar, assim como para os soviéticos.
Falta de noção.
O que dizer disto é falta de noção.
Um bocadinho.
Bom, só para terminar, Walker morreu na prisão de doença em agosto de 2014. Estava condenado, claro, à prisão perpétua. O filho conseguiu uma pena de 25 anos e saiu em 2000.
É uma história de 1985, trazida aqui pela Judite França. E de resto, disseste bem, não resistimos às histórias de espiões, principalmente nesta altura do campeonato. Olha, e como esta semana até já tínhamos feito aqui uma viagem à cultura pop de 1985, proponho hoje uma viagem por 20 de maio. E vamos começar em 20 de maio de 1966. De resto, uma noite normal na vida dos The Who, de quem já falamos cá esta semana. Foi quando Pete Townshend e Roger Daltrey se fartaram de esperar pelos outros dois membros da banda, John Entwistle e Keith Moon, para iniciarem um concerto em Windsor. E então, fartos de esperar, recrutaram no público um baixista e um baterista para lá avançarem com a coisa. Só que quando Moon e Entwistle chegaram finalmente ao concerto, não gostaram de ver que tinham sido substituídos. Resultado, pegou-se a banda toda à porrada, Townshend até agrediu Moon com uma guitarra na cabeça, Moon e Entwistle desistem dos The Who durante uma semana, quando depois se voltam a juntar à banda. Ficou tudo sanado.
Já a 20 de maio de 1997, o dia foi caótico em Kansas City, com mega engarrafamentos um pouco por toda a cidade. O motivo? Os U2 conseguiram fechar 5 faixas de uma via rápida para gravar o vídeo de Last Night on Earth. Para além dos engarrafamentos, um Cadillac entrou por uma montra de uma loja para se desviar de um cameraman que estava a trabalhar nesta produção e para quem ia mesmo ser a sua Last Night on Earth.
Nove anos depois, a 20 de maio de 2006, o heavy metal dos Lordi venceu o Festival de Eurovisão. A banda da Finlândia gerou reações mistas com esta vitória, até porque nunca a Eurovisão tinha premiado este género de música. E sabem quem representou Portugal na Eurovisão nesse ano?
Não faço ideia.
Como assim não sabes tu?
Não faço ideia.
Não sabes,
não sei,
Bruno?
Não.
É incrível.
Já não me lembro.
A Girls Band Non-Stop, com este tema Coisas de Nada, Gonna Make You Dance, que não passou da segunda semifinal.
Não, afinal há justiça.
Por isso, é por isso.
Afinal há justiça.
Não tenham saudades das Non-Stop.
Muitas imensas. E saltamos para 20 de maio de 2007, o dia em que Rihanna iniciou uma temporada de 10 semanas consecutivas no primeiro lugar do top de singles inglês. Umbrella, com Jay-Z, é uma das canções da década e venceu o Grammy Award para melhor colaboração rap e, pronto, foi merecido, hein?
Quem é que não gosta da Umbrella?
Não sei, mas o Bruno não gingou aqui. Não sei.
Estava aqui a concentrar-me nas coisas que tenho para dizer.
Okay.
Bem, por falar em rap, Busta Rhymes faz anos hoje, faz 50 anos, nasceu a 20 de maio de 1972. Falámos dele esta semana e ainda ontem falámos também do Kit, da série de televisão O Justiceiro. E recordo isto porque o grande sucesso nas paradas de vendas de Busta Rhymes foi Turn It Up, Fire It Up, que usa precisamente um sample do tema de Knight Rider. Check it out, yo. I'll be the street kid, the brother your mama freak with. Put y'all people on if y'all know how to keep a secret. When I get money, you know I like to keep it. How I get money, others are trying to keep it. Flip mode, be winners, you wanna form a team. Bem, eu ando apaixonado por este sample esta semana. Não sei porquê. Stu Phillips, o autor deste sample. Bem, para o fecho, fazemos rewind na cassete hoje, a 20 de maio de 1968. Nesse dia, os Beatles, acabadinhos de chegar de uma viagem à Índia e cheios de inspiração, e com isto estou a fazer sinais de quem fumou um cigarro, juntaram
hospedaram-se na casa de George Harrison e gravaram de rajada 23 canções. Temas que vieram fazer parte dos discos seguintes dos Beatles, o White Album e o Abbey Road. Uma dessas canções foi esta, Child of Nature, que John Lennon viria a gravar mais tarde como Jealous Guy. Escolhia para o fecho da K760, que volta segunda-feira. I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature, I don't need much to set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes as I face the desert skies, and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child. Need much to set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes touch the windows of my soul, touch the windows of my soul. I'm just a child of nature, I don't need much to set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children.
K760.